Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Rodrigo Kinoto.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, comunidade presente. Como os colegas já falaram sobre a concessão da rodovia, quero contribuir um pouco também. O Mariano comentou que os 4 primeiros anos nós seríamos contemplados com as obras, seríamos os primeiros contemplados, então teríamos, em princípio, nos 4 primeiros anos a duplicação da 130 entre Arroio do Meio e Lajeado. E, se eu não me engano, 3 elevadas para atravessar, o que também resultaria numa diminuição dos acidentes na Donarita ali, se eu não me engano, é um dos pontos que teríamos uma passagem elevada. Mas, como já foi falado também, a questão do valor é algo que fica um pouco fora do que é pagável, 23 centavos o quilômetro. Além disso, me preocupa também a questão das multas. Em não sendo pago em 30 dias o pedágio ao passar, ele gera uma multa de R$ 195 e 5 pontos na carteira. Então, aquelas pessoas que não têm tanto acesso à informação e à tecnologia, daqui a pouco vão estar levando multa uma atrás da outra e não vão nem estar sabendo. Nos primeiros 10 meses de Free Flow no Rio Grande do Sul, foram 254 mil multas, 50 milhões em arrecadação com essas multas. Então, isso é algo que me preocupa também nesse trecho. E, em contrapartida a isso, eu trago um projeto de lei de iniciativa popular de um amigo meu, colega de PL de Porto Alegre, o vereador Gessé Sangalli, que ele está promovendo o abate-pedágio, que se resume em abater o valor pago pelo pedágio no IPVA do ano subsequente. Esse projeto precisa de 90 mil assinaturas para ser obrigatória a votação na Assembleia do Estado. Então, convido os colegas, vereadores, a comunidade também a participar dessas assinaturas. Eu acho que fica uma forma mais justa também, porque a gente comenta sempre que paga o imposto e ainda paga o pedágio, então dessa forma a gente pagaria o pedágio e seria abatido no imposto. O colega Rocha comentou a respeito do projeto do Gaúcho. Eu acho que é um projeto muito válido para a nossa sociedade, sendo cumprido a legislação, as normas ambientais. Tem muito a trazer de positivo para Arroio do Meio. E eu trouxe alguns pontos que eu acredito que a comunidade não tenha conhecimento. Muitas vezes, quando vai, critica ou é contra, mas não tem o entendimento do projeto como um todo. Primeiro que ele nem fica no Morro Gaúcho, mas sim no Morro São José. Não tem uso de dinheiro público, é 100% financiado por investidores. Cerca de 90% da área será transformada em reserva ambiental para preservação da fauna e flora. O complexo vai contemplar a cultura local com espaço para exposição de artesãos. E o projeto integra Arroio do Meio ao roteiro de monumentos que já existem ou serão construídos em Encantado, Mussum, Santa Clara, Estrela e outras cidades que já projetam essas construções para fomentar o turismo. Trago também a questão da educação infantil. Eu acho que não é mais viável a forma com que as ESEIs funcionam. Elas precisam ser municipalizadas. É um processo que não é do dia para a noite, mas a gente precisa começar a debater a respeito, porque a gente tem um rodízio muito grande de profissionais. Elas não têm um plano de carreira, então elas fazendo uma pós-graduação, um mestrado, elas vão seguir ganhando aquele salário. E nem é um salário de professora. Elas têm a carteira assinada como técnicas do desenvolvimento infantil. Acredito que seja para não ser necessário o pagamento do piso. E isso acarreta num rodízio muito grande das professoras, que acaba também prejudicando o aprendizado das crianças, do desenvolvimento das crianças. Também quero falar um pouco sobre as roçadas nos terrenos. Eu recebi essa semana um relato de uma família que tem a casa condenada pela enchente e foi notificada por conta da vegetação que está se criando lá. Por outro lado, a gente vê vários loteamentos novos, onde investidores, as próprias incorporadoras que constroem os loteamentos, abandonam os terrenos até que eles sejam vendidos. Então, acho que precisa ser fiscalizado um pouco mais nessa parte, ao invés de fiscalizar quem nem pode mais voltar para suas casas ali embaixo. Em questão dos protocolos da prefeitura também, eu sei que é necessário para se haver uma organização dos serviços a serem prestados, mas essa semana me falaram que não estão sendo aceitos protocolos por e-mail. Então as pessoas precisam sair do seu trabalho, se dirigir até a prefeitura para conseguir protocolar alguma coisa. Eu acho que se faz necessário que também seja aberto um canal digital para que as pessoas não precisem se ausentar dos trabalhos para vir aqui solicitar uma troca de lâmpada, por exemplo. E reforço o meu pedido também para a atualização do portal da transparência da Câmara, que desde 2023 não vem sendo atualizado. Seria isso, muito obrigado.